Bem, eu agora tenho uma desculpa quando chegar em casa 2 horas da manhã, quando a dona Marisa reclamar por que eu cheguei tão tarde, eu falo, foi o Binho Marques que falou bastante. Então, quando você encontrar com ele, desconte no Binho e não em mim. Mas eu vou ser curto, porque eu já prometi trazer o Ronaldão aqui e eu nem sei se ele vai estar no Corinthians quando nós construirmos o campo. Porque do jeito que ele está jogando, Jobim, o que é que vai acontecer? O Dunga já está pensando quem é que vai contratar, convocar para centroavante para a Copa de 2010. E se o Ronaldão continuar jogando assim, certamente vai vir um time estrangeiro. Eu espero que seja um time, quem sabe, brasileiro que possa ficar com o Ronaldão. Mas de qualquer forma, se ele não puder vir jogar aqui, eu, como fui quase profissional, eu posso vir aqui e mostrar para vocês como é que se joga a bola. Eu quero cumprimentar o nosso querido companheiro Binho Marques, governador do estado do Acre, e sua companheira Simone Dávila. Quero cumprimentar o ex-governador Jorge Viana. Quero cumprimentar o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Quero cumprimentar o vice-governador César Messias. Quero cumprimentar o deputado Edivaldo Magalhães, presidente da Assembleia Legislativa do Acre. Quero cumprimentar o senhor Pedro Ranzi, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Quero cumprimentar o senador Tião Viana, os deputados federais Fernando Melo, Gladson Camelli e Derli Cordeiro e Perpétua Almeida. Quero cumprimentar o senhor Jorge Velasco, presidente regional de Ucayali, no Peru. Quero cumprimentar o presidente da Infraero, Brigadeiro do Ar, Cleonilson Nicásio. Quero cumprimentar o prefeito de Cruzeiro, Wagner Salles. Quero cumprimentar o Paulo Oliveira, o companheiro Paulo Sérgio, secretário executivo do Ministro do Transporte. Quero cumprimentar cada companheiro, cada companheira de Cruzeiro do Sul e do estado do Acre. Eu, na verdade, não vou precisar do discurso, recolho aqui. Eu vou apenas dizer poucas palavras, vou ficar aqui do lado do Tião. Se eu falar demais, ele puxa minha camisa. Eu sei que está na hora de parar e ir embora. Eu queria, Binho, possivelmente em 1979, 80, você devia ser muito menino. Porque na fotografia que eu tirei quando eu vim aqui, que a sua esposa estava também menina, você nem aparecia na foto. Mas tem algumas coisas que a gente vai aprendendo na vida. E eu queria falar sobre isso, sobretudo porque tem muita gente jovem aqui. Eu descobri, na campanha de 1989, quando eu perdi as eleições, de que o Brasil era tão grande que não era possível alguém que não conhecesse o Brasil governar o Brasil. E me lembrava que nos anos 80, quando eu viajava pelo Brasil, só tinha um presidente da República que as pessoas lembravam que ele tinha viajado muito com um aviãozinho que pousava na água, que era o presidente Juscelino Kubitschek. Às vezes eu chegava em Oriximiná, no Pará, e as pessoas diziam, sabe quem pousou aqui uma vez? O Juscelino Kubitschek. Pois bem, eu descobri que era preciso conhecer o Brasil. Porque vocês jovens, vocês deputados estaduais, vocês que são representantes da justiça, os nossos companheiros das comunidades indígenas, os professores, precisam compreender que é muito difícil alguém de São Paulo, alguém do Rio, alguém de Brasília, alguém do Rio Grande do Sul, alguém da Paraíba, ou seja, alguém de Pernambuco, alguém que só conhece a sua região, ganhar uma presidência, assumir Brasília e imaginar que essa pessoa vai ter uma preocupação com os estados mais longínquos, às vezes não é nem má fé, às vezes não é nem falta de vontade, às vezes é desconhecimento da realidade existente neste país. E como os governantes trabalham, cedendo aos grupos de pressões que fazem pressão todo santo dia, normalmente a gente vai cedendo para fazer as coisas quem tem mais força, sobretudo os estados maiores populacionalmente e o cidadão mais rico desse país. Essa é uma coisa muito verdadeira. Ou seja, se uma bancada de São Paulo chega junto com a bancada do Rio Grande do Sul ou junto com a bancada de Minas Gerais para reivindicar um dinheirinho que está no fundo do tacho, o último, a rapa do tacho, pode ficar certo que esses estados irão levar o dinheiro e não o Acre, Rondônia ou o Amazonas, porque esses estados grandes têm mais deputados e esses estados grandes, portanto, têm mais força política. Esse é um dado concreto. Isso vale para o prefeito. Os vereadores de uma região maior fazem mais pressão. Isso vale para o sindicato. Os trabalhadores de uma fábrica maior têm mais ascendência dentro do sindicato. E assim por diante. Pois bem, eu tive a sorte de perder muitas eleições. Eu poderia estar aqui reclamando que perdi muitas eleições. Mas eu tive a sorte. E hoje eu agradeço a Deus de ter perdido tantas eleições, porque cada eleição que eu perdia, ao invés de eu desanimar, eu saía para a rua com mais vontade para encontrar explicações por que eu tinha perdido as eleições e tentar renovar os meus conhecimentos para ver se na próxima eu ganhava. E ao mesmo tempo, eu resolvi participar de algumas coisas que marcaram a minha vida. Aqui deve ter muita gente, Binho, que em 1978 não era nascido. Eu estou falando de 31 anos atrás. Pois bem, há 31 anos atrás, eu vim aqui por conta da morte do companheiro, o 80, companheiro Ilso Pinheiro de Souza. Era um dirigente sindical, lá de Basileia, que tinha sido eleito no sindicato e que, no conflito de terra, ele apareceu morto na porta da casa dele, deram um tiro nele, dentro da casa dele. Eu vim fazer um ato de protesto. Era uma noite muito nervosa, muitos policiais na rua, muitos boatos, muita gente armada, até os companheiros não queriam que eu fosse naquele ato. E lá estava eu, o Chico Mendes, o João Maia, o Jorge Viana e tantos outros companheiros aqui, lá naquele caminhão, protestando. E lá eu disse uma frase. Eu disse uma frase que me custou um processo. E esse processo me levou a Manaus. E eu fui condenado a 3 anos e meio de cadeia. Por quê? Porque naquele ato eu disse que eu estava cansado de participar de velório de companheiros trabalhadores assassinados e que era preciso que a gente pensasse, porque estava chegando a hora da onça beber água. Falei isso, Jobim, e fui embora. Quando eu cheguei em São Paulo, os trabalhadores mataram um fazendeiro que supostamente eles desconfiavam que era o assassino do dirigente sindical. Eis que a acusação contra mim é que a frase "está chegando a hora da onça beber água" era a senha para os trabalhadores matar o cara que tinha matado o dirigente sindical. Não tinha nada a ver. Mas por conta disso, eu fui condenado. O juiz que proferiu a sentença contra mim, ele disse o seguinte: o meu advogado era o nosso companheiro Sepúlveda Pertence e o Luiz Eduardo Grijalva. O Chico Mendes não tinha advogado porque a CONTAG não contratou advogado para ele. Nós emprestamos o advogado para o companheiro Chico Mendes e um companheiro do Acre também defendeu ele. E naquele dia, o juiz falou o seguinte: nós precisamos condenar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não porque ele anda armado de revólver, não porque ele anda armado de rifle, não porque ele usa metralhadora. Nós temos que condenar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva porque ele tem uma língua muito felina e, por isso, ele precisa ser condenado. Eu acho que foi a primeira pessoa condenada por causa da língua. A primeira pessoa condenada por causa da língua. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, passado 2 anos, obviamente que eu não fui preso porque eu era réu primário, eu fui julgado no Superior Tribunal Militar em Brasília e eu fui absolvido pelo Superior Tribunal Militar em Brasília. Depois, passado 2 anos desse episódio, eu estou no Rio de Janeiro, de férias com a minha mulher, em Cabo Frio, dia 22 de dezembro, quando eu recebo a notícia: acabaram de assassinar o Chico Mendes. Eu estava com a Marisa e com as crianças. E eu falei: peraí, como é que eu vou dizer para a dona Marisa que eu vou acabar com as minhas férias para ir lá em Chapuri? Ela não sabia onde era Chapuri, mas eu já tinha ido várias vezes de carro de Rio Branco até Chapuri, no tempo que era uma poeira desgraçada, que a gente ia limpar o nariz, saiu um tijolo. Vocês estão lembrados a quantidade de poeira que tinha naquela estrada? Pois bem, eu vim a Chapuri. Nós íamos em 5 companheiros. Chegamos em Rio Branco, pegamos um monomotor. Chegamos em Chapuri, não tinha campo de aviação. Era quase como se fosse um campo de futebol cheio de água. E aquele piloto sozinho dentro do aviãozinho, chovendo para desgraça, a gente não enxergava nada, e ele falava: pode deixar que eu conheço. E a gente falava: mas quem gosta da nossa vida somos nós, meu filho. Bem, aí fiquei lá, cheguei lá, tinha um movimento, sabe, protestando contra quem tinha matado o Chico Mendes, e cheguei lá, fiz um discurso e voltei imediatamente. No caminho, a chuva aumentou. Pela primeira vez, Jobim, eu vi pessoas dentro do avião junto comigo que eram ateus, ateus, mas no medo todo mundo vira católico, vira cristão. Eu sei que era só o piloto que a gente não deixava rezar porque ele tinha que estar segurando no negócio do avião. Mas era 5 marmanjos agarrados na mão do outro, rezando Pai Nosso e Ave Maria, para não cair no meio daquela mata que a gente não enxergava 1 metro quadrado. Quando nós chegamos em Rio Branco, que nós conseguimos ver a pista, ou seja, tem gente pagando promessa até hoje, porque o medo foi muito grande. Eu estou contando isso apenas para dizer para vocês que eu tenho uma identificação com esse Estado pela história desse Estado. Esse Estado aqui, Jobim, e o teu Estado, o Rio Grande do Sul, são os 2 únicos Estados em que o povo é capaz de cantar o hino do Estado em praça pública. Eu sempre me emocionei quando eu vim ao Acre ou quando eu ia ao Rio Grande do Sul, que eu vi o povo cantar o hino nacional. Eu nunca vi isso em nenhum outro estado da federação. Nunca vi. Só esses 2 estados, Rio Grande do Sul e o estado do Acre. Porque eu acho que foram os 2 estados que tiveram mais embates. Esse aqui, porque foi conquistado com muita luta. E o Rio Grande do Sul, porque teve muita batalha para se transformar no Estado considerado o mais politizado do país. Pois bem, então eu aprendi a gostar de vocês. Aprendi a ter uma história que eu não contei para vocês. Eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em 1979. E no sindicato eu saía todo dia às 8 horas. E um belo dia a minha secretária fala assim para mim: ô Lula, tem duas pessoas que querem conversar com você aí. Duas pessoas, era mais ou menos 6 horas da tarde. Aí eu falei: o que que eles querem? Abri a porta e perguntei: o que que vocês querem? Tinha um matuto de bigode, baixinho, feinho, e tinha um outro meio galego. Eu falei: espera aí. Eu falei: o que que vocês querem? Queremos conversar sobre o partido, sobre o PT. O PT era um movimento ainda, nem era partido. Aí eu falei: olha, eu não converso política no sindicato. Naquele tempo eu tinha muito medo de que era a Polícia Federal que estava lá, sabe? E eu falei: olha, eu não converso sobre partido aqui. Vocês me esperam, depois das 8, quando eu sair, nós vamos no Bar do Gordo. E no Bar do Gordo era o lugar que a gente tomava alguma coisa. Ora tomava uma 51 com limão, ora tomava uma cervejinha. Naquele tempo que eu era jovem. Então, terminou o expediente, eu fui lá, conversei com os dois companheiros, eles pediram umas fichinhas, eu dei as fichinhas. E marcamos uma vinda minha. Eu descobri que aqueles dois, um era o companheiro João Maia e o outro era o companheiro Chico Mendes. O João Maia, que era advogado da Contag, e o Chico Mendes, que era o nosso companheiro dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Chapuri. Bem, a partir daí, eu acho que quase todo ano eu vim ao estado do Acre. Acho que todo ano, ou cada um ano e meio, eu vim ao estado do Acre. Mas não apenas no Acre. Eu passei a visitar os países, os estados. E se vocês pegarem o mapa do Brasil, e pegarem o mapa do Peru, pegarem o mapa de qualquer país, vocês vão perceber uma deficiência dos governantes que governaram este país. De vez em quando aparecia pessoas magistrais, como o Marechal Rondon, que na tarefa de fazer correio neste país, ele percorreu e conheceu coisas que muitos governantes não conheceram. Mas pega o mapa do Brasil quando chegar em casa e vocês vão analisar o quê? Em 500 anos de história, o Brasil só cresceu a parte marítima, a costa marítima. E isso vale para a aviação. O Jobim, esses dias, levou um mapa para a gente discutir aviação regional. Também a aviação regional é pela costa marítima. É de capital em capital. Somente o Juscelino, em 1955, é que foi para Brasília levar para o Centro-Oeste. E o Brasil começou a se desenvolver no meio. Mas as fronteiras estavam esquecidas. O Peru também, aqui tem um governador do Peru, o Peru também só cresceu na costa marítima. Então, as pessoas que moram nas fronteiras foram ficando esquecidas. E o país foi enriquecendo na beira do mar e empobrecendo nas suas fronteiras. E o Brasil tem quase 16 mil quilômetros de fronteira. Veja o absurdo, companheiros. Em 500 anos de existência do Brasil, a primeira ponte entre Brasil e Bolívia fomos nós que fizemos, aqui no Acre, na cidade de Brasileia. E veja que absurdo, em 500 anos de existência de Brasil e de Peru, a primeira ponte fomos nós que fizemos aqui também no estado do Acre. Porque as pessoas não se importavam com as nossas fronteiras. E nós agora resolvemos de que é preciso integrar o Brasil, integrar a América do Sul. Ou seja, nós temos um estado como o Acre, que está mais perto de Lima, no Peru, do que de Brasília, ou do que de São Paulo. Ora, o Peru produz tomate aqui perto do Acre, que poderia vender para cá, cebola, mas ela sai daqui, Jobim, vai até São Paulo, para de São Paulo voltar para o Acre. Ou seja, volta muito caro. Volta muito caro. Então nós precisamos fazer essa integração para que a gente possa vender aos estados peruanos perto do Acre aquilo que a gente produz no Acre e a gente comprar dos estados peruanos aquilo que eles produzem. E gera mais emprego, gera riqueza, gera desenvolvimento e vai gerar crescimento econômico para o Peru e para o Brasil. Para o Brasil e para a Bolívia, e para a Bolívia e para os outros países com quem nós fazemos fronteira. Pois bem, nós estamos fazendo essa integração. Eu quero ver se antes de terminar o meu mandato, eu venho a Assis Brasil, quero pegar um carro e encontrar com o presidente Alan Garcia lá em Lima, de carro, porque aí está garantida a integração. Aí está garantida a integração. Estamos fazendo uma ligação da Bolívia também para a Interoceânica, para que a Bolívia também possa se integrar nisso. E aí a gente pode pegar um carro, sair de Cruzeiro do Sul, atravessar o estado do Acre sem nenhum problema. São 600 quilômetros de Rio Branco até aqui. Não é possível que a gente não respeite essas pessoas que moram aqui, isso aqui fica sendo tratado como se fosse o fim do mundo. Ó, eu queria pegar aqui o ministro do transporte. Olha, o que ele tem de pequeno, tem de inteligência. E tem uma mulher que é uma cantora extraordinária. Pois bem, um dia eu recebi o Pinho lá no Palácio do Planalto. Aí o Pinho me leva um projeto de 5 pontes. E o Pinho fala assim para mim: presidente, veja o que fizeram conosco, presidente. Eu apresentei a proposta da estrada. Agora a estrada tem 5 rios aqui. Eu já vi o nome aqui que o Pinho falou. Tem o rio Juruá, que é isso aqui, tem o Tarauacá, tem o Envira e tem o Purus. Agora, presidente, o asfalto chega na beira do rio, para, começa do outro lado. É como se Deus fizesse a coxa, fizesse a perna e não fizesse o joelho. A gente não valia nada a nossa perna. Ia ser uma perna que não iria permitir que a gente andasse. E aí, esse menino aqui teve a compreensão de que a gente não pode exigir, muitas vezes, aquilo que o Tribunal de Contas exige da gente, que acha que 1 metro de pedra no Acre custa igual 1 metro de pedra no Rio Grande do Sul ou em Brasília. Eles têm que perceber que 1 saco de cimento comprado em Manaus para chegar aqui leva muito tempo, custa mais caro. Então, se essas pessoas não andarem pelo Brasil, eles vão pensar que é tudo em São Paulo. Vão pensar que é tudo em Minas, ou tudo no Rio, ou tudo lá em Brasília. Não é. É preciso conhecer a realidade deste país. Então, eu falei, Paulinho, aí inventaram que a ponte era estaiada. Não, por quê? Para que ponte estaiada nesse rio? Porque ponte estaiada só em São Paulo, só em Brasília, aquelas pontes bonitas com um monte de aço para cima levantado. Ora, por que que não pode ter aqui nesse rio uma ponte estaiada? Por que que não pode ter? Por que que não pode ter um aeroporto bonito como isso? Por que que não pode ter um hospital de qualidade? Ora, então, eu falei, Paulinho, é preciso colocar dinheiro para fazer o joelho da 364. Só perna e coxa não dá certo. Agora eu chamei o Paulinho aqui para dizer o seguinte. O Pinho ficou naquela. É porque se chover, a gente não vai inaugurar. Eu queria dizer para você, meu querido, e Pubinho, eu termino meu mandato dia 31 de dezembro do ano que vem. E eu quero inaugurar essas obras antes de deixar o meu mandato. Quero, porque as coisas no Brasil são muito demoradas. O Jobim foi deputado constituinte comigo. A verdade é que o Brasil passou muito tempo sem crescer a economia. E a gente foi criando instrumento de fiscalização. Nós fomos criando regras e leis para dificultar quem estava governando governar. Porque esse é um defeito desgraçado de quem é oposição. Quem é oposição pensa somente em fazer lei para dificultar quem está governando. Se Juscelino Kubitschek resolvesse construir Brasília hoje, ele construiu em 5 anos, na verdade em 3 anos. Se ele resolvesse construir Brasília hoje, ele não tinha conseguido licença ambiental para fazer a primeira pista para pousar o aviãozinho que levou ele lá. Mas a culpa não é do meio ambiente, como a gente fala. A culpa somos nós. Eu fui deputado. A culpa é do perfeccionismo que nós fazemos como fazemos a lei. E depois nós temos o Tribunal de Contas, que também cria uma série de problemas, até certo ou errado. Pode estar até certo, mas não pode ficar 8 meses ou 9 meses para dar um parecer. Se está errado, manda parar, fazer nova licitação e acabou. Mas às vezes demora 2 anos. Ô, gente, eu vou contar uma coisa para vocês que é triste. Esses dias, a gente está fazendo um grande viaduto no Rio Grande do Sul, ligando uma BR-101, que vai trazer muita gente da Argentina para o Brasil e muita gente do Brasil para a Argentina. De Osório a Palhoça, em Santa Catarina. E esse túnel tem 1.000 e poucos metros. E encontraram, do lado do túnel, uma perereca. Todo mundo aqui sabe o que é perereca. Pois bem, e aí resolveram fazer um estudo para saber se aquela perereca estava em extinção. Aí teve que contratar gente para procurar perereca. E procure perereca. Sabe quantos meses demorou para descobrir que a perereca não estava em extinção? 7 meses a obra parada. 7 meses. Eu espero que aqui no Acre não apareça nenhuma perereca na ponte do Rio Purus. Espero, do Rio Juruá, nenhuma. Porque não é possível. A gente tem São Pedro, que de vez em quando faz chover pouco, a gente reclama. Aí de vez em quando faz chover demais, a gente reclama. Ele também deve estar cansado, porque a gente nunca se conforma com nada. Se está frio, a gente reclama, está calor, a gente reclama. Se chove, a gente reclama, se não chove, a gente reclama. Ele fica meio pirado. O que esse povo quer? Ou seja, então eu vou pedir aqui de público a São Pedro que, pelo amor de Deus, não faça chover muito para a gente acabar com a nossa ponte, São Pedro. E acabar com a nossa estrada. Porque até... Bom, São Pedro, eu acho que é meio acreano e meio corintiano. Eu acho que ele vai ajudar nessa história da ponte aí. Agora veja, nós estamos aqui anunciando um monte de obra, um monte de coisa. Agora, eu desfiro o aeroporto agora e amanhã tem uma reunião com o ministro Jobim. E nós já percebemos que o aeroporto de Rio Branco, a pista, está um bagacito. Está um bagaço. Que nós vamos ter. É até bom o brigadeiro, o presidente da Infraero está aí. Nós vamos levantar voo junto, sabe? Para ele perceber que nós vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar aquele aeroporto. Porque agora, veja a humilhação. O aeroporto de Cruzeiro do Sul está melhor do que o aeroporto da capital. Veja, essa é uma realidade, sabe, que nós vamos ter que consertar. E é assim mesmo. A gente conserta uma coisa, atrapalha outra, a gente conserta. O que é importante é que a gente está fazendo uma integração neste país. Ligando a Amazônia, ligando o Acre, ligando todos os estados. Agora vamos fazer a BR-119. A BR-119, ela foi feita em 1970. Hein? 319. Ela foi feita em 1970. É uma estrada que liga Porto Velho a Manaus. Essa estrada já foi asfaltada. Agora, esqueceram por desleixo, o mato comeu. E agora, o meio ambiente está criando uma confusão desgraçada para dar licença para a gente fazer uma estrada que já existia. Eu já falei, ó, se for preciso fazer ponte para o jacaré, nós fazemos. Se for preciso fazer escadinha rolante para o bichinho que sobe, nós fazemos. Se for preciso colocar placa para onça, para quem quiser, nós fazemos. O que nós precisamos é fazer a estrada para ligar Manaus a Porto Velho. Olha, por isso, meu querido Binho, eu estou feliz de estar aqui. Porque esse aeroporto, eu quero uma fotografia dele de cima e uma fotografia de frente. Porque, lógico que ele não é maior do que o aeroporto de França. Não é maior do que o aeroporto de Miami, mas eu tenho certeza que não tem nenhum aeroporto que retrate a cara da região como esse aeroporto, representando uma oca indígena, representando aquilo que mora o povo que era dono desse país. Portanto, eu quero uma fotografia para utilizar como cartão postal aonde eu estiver. No mais é o seguinte. Outra vez que eu vim aqui em 2004, eu prometi fazer o campo. Nós passamos o dinheiro para cá. A prefeitura teve dificuldade. O prefeito, esse companheiro aqui, que hoje é vice-governador. Nós tivemos problema porque teve problema no terreno. Então não pôde ser feito o campo. Eu, quando desci no aeroporto agora, eu perguntei, cadê o campo? Agora o Binho prometeu que vai fazer o campo. Porque eu senti da outra vez que eu vim aqui que falta espaço para a juventude brasileira jogar bola aqui em Cruzeiro do Sul. E esse aqui é um couro vegetal, gente, não é uma bola qualquer. Essa aqui eu vou levar para levar para o Ricardo Teixeira e falar: imagina se o Ronaldão jogasse com uma bola dessa, quantos gols que ele não faria no Campeonato Paulista. Mas eu acho que o campo. Se a gente acabar com o campo, ô Jorge, como é que o Acre vai querer ser sede da Copa do Mundo? Por isso é que nós temos que fazer o campo aqui, meu filho. Joga em Rio Branco e treina aqui em Cruzeiro do Sul. E depois, se a gente não fizer o campo aqui, qual é a chance que a gente tem de ver um menino desse ir para a seleção brasileira? Ou uma menina dessa ir para a seleção brasileira? Portanto, meus queridos companheiros e queridas companheiras, meus queridos companheiros empresários aqui presentes, eu já enchi demais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e parabéns pela conquista de vocês.